Deus abençoe vocês. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela liberdade, pela facilidade, Deus, de poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. E eu suplico, Deus, pela minha própria vida, para que eu possa ser útil aos meus irmãos nessa noite. Me ajuda, Pai, a expressar a Tua voz através da profundidade, Pai, da Tua palavra. Suplico que haja, Deus, discernimento em cada um de nós e haja equilíbrio, temperança, domínio próprio, Pai, em mim, para que tudo aquilo que o Senhor não quiser que seja dito, Pai, de fato não seja, e aquilo que o Senhor permitir ou o Senhor desejar que seja dito, Pai, que haja uma clareza, então, da Tua voz em cada coração que veio aqui para Te ouvir, apesar de estarmos aqui todos para Te prestar culto. Assim nós oramos Te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, 2 Coríntios diz que somos, quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é a consciência de que a gente é fraco, que dá para a gente a possibilidade de experimentar essa força de Deus em nós e através de nós. Então às vezes quando você se sente fraco, mas tendo o coração em Deus, isso é muito melhor do que quando você se acha muito forte o tempo todo, quando você se acha muito capaz o tempo todo. Às vezes o que Deus espera para mostrar ou para revelar a força dEle através de você, é a consciência do quão fraco você é. E às vezes é muito importante que a gente, mesmo sendo o povo de Deus, os filhos de Deus, a gente tenha consciência de que na nossa estrutura, na nossa capacidade, a gente não tem força, a gente não tem competência para resolver problema nenhum. E às vezes é justamente por causa dessa fraqueza, a consciência de fraqueza, que a gente se rende ao Senhor e deixa Deus entrar. Que a gente de fato busca Deus. Uma das grandes razões pelas quais a gente para buscar Deus é justamente por causa dos problemas que a gente tem. Você vai concordar comigo, quantas coisas você vive hoje da parte ruim, que te faz orar, e que se não fosse isso, nem buscar Deus você buscaria, concorda? Então agradeça a Deus por aquilo que você não entende, você não precisa entender, você precisa confiar no Senhor. E uma das histórias que mais mostra o quanto se achar forte o tempo todo, e ter a consciência de que você por si só não é ninguém, uma das histórias mais fortes que a gente tem como exemplo disso é a história de Davi e Golias. Fala da força de um homem fraco, que era Davi, sobre um homem forte, que era Golias, e a maneira como Davi derrotou Golias, de fato, com a ajuda de Deus. A maioria daqui sabe que Davi foi escolhido por Deus para substituir Saul como rei, porque Saul, quando foi escolhido como rei, ele desobedeceu uma ordem simples de Deus. Alguém que também não se via como alguém muito capaz, mas que depois de um tempo começou a achar que ele podia fazer tudo por causa da nomenclatura de rei que ele tinha. Saul desobedeceu a direção de Deus através de uma direção que Deus tinha dado através do profeta Samuel. Então, Samuel recebe uma ordem de Deus para poder encontrar e ungir o substituto desse rei Saul, e essa pessoa foi justamente Davi. Um menino que foi esquecido pela família na hora de Jessé chamar os filhos para que o profeta Samuel pudesse saber quem que ia ser ungido como rei, ele foi esquecido. E Samuel e o profeta Samuel perguntou, não tem mais ninguém aqui porque não é nenhum desses. Ele falou, tem Davi que está lá cuidando das ovelhas. Ele falou, manda chamar. E era Davi, o mais fraco, o menorzinho dos irmãos, né? Mas através ou a partir da unção que Davi recebe, até ele ser estabelecido como rei, tinha muita coisa para ser conquistada. E parte disso aconteceu justamente no confronto que ele teve com Golias. Então vamos lá abrir nossa Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. A partir do versículo 20, diz assim, Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Querido, para mim, essa é uma das partes onde Davi começa a ganhar a guerra contra Golias. A gente olha para a vitória de Davi com Golias e parece que ela só aconteceu depois, mas uma vitória contra um grande gigante, um grande desafio, ela sempre vai começar antes de você precisar enfrentar o problema. Alguns problemas que você vive hoje, eles não serão vencidos na hora de você se deparar ao problema. Alguns pecados que você quer vencer, eles não vão ser vencidos na hora que você se deparar com o pecado. Mas a partir do momento que você criar consciência da guerra que você pode estar entrando. E foi exatamente aí que Davi começou a ganhar essa guerra contra o gigante. Quando Davi, no versículo 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então ele se enche de uma indignação. Nessa hora, Davi começou a ganhar guerra, mesmo antes dele se preparar de fato para essa guerra. E isso faz a gente lembrar que a nossa guerra contra o nosso gigante não apenas começa a ser vencido antes da luta, mas depende de um sentimento que você precisa saber construir em você, que é um sentimento de indignação, de não aguentar mais. Davi começou a valorizar, não sei se a palavra valorizar, mas começou a se indignar, olhando para esse cara enfrentando o exército de Deus. Ele olhou para aquela realidade, ficou indignado com aquilo, e a partir daquilo o coração dele começou a se fortalecer para essa guerra. Eu costumo dizer, querido, para algumas pessoas, que algumas vitórias que você precisa, que você quer ter em algumas áreas da tua vida, dependem muito da tua consciência de estar indignado. E presta atenção, não é estar indignado com a injustiça que cometem com você, não é estar indignado com o que fulano fez com você, não está indignado com coisas que são exteriores contra você. Muitas das nossas vitórias começam na indignação que nós temos com nós mesmos. É estar cansado de si mesmo. É não aguentar o gigante que está em você. Essa batalha que você vive, que começa na tua mente, começa nos teus sentimentos. Às vezes a gente analisa o gigante como sendo uma afronta exterior. Alguém que faz algo contra a gente, alguma situação que vem contra a gente. E às vezes o teu gigante é você mesmo, é a tua própria carne. E você não vai vencer isso, por mais que tenha gente para te ajudar. Você vai vencer isso sozinho, de acordo com a indignação que você está tendo sobre si mesmo, de olhar para aquilo que você está vivendo e que você não quer viver, e você fala: cara, eu não me aguento mais. Eu não aguento mais que eu tenha esse comportamento apático, que eu caia sempre no mesmo lugar. Eu estou extremamente cansado de mim mesmo. Às vezes você tem que olhar no espelho, querido, e se ver como esse gigante. E olhar e dizer: se eu não ficar indignado comigo, e se eu não me antecipar a essa guerra, e esse sentimento não começar muito antes de uma hora de provação ou de tentação, não vou vencer essa guerra nunca. Claro que o caso de Davi era diferente, mas quando você pensa em gigante para a tua própria vida, querido, não queira acreditar que os seus maiores gigantes são as coisas que você vê. Porque a tua luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E também uma luta exatamente assim como o próprio apóstolo Paulo, que ensina sobre si mesmo. E ele fala assim: eu esmurro meu corpo, e eu reduzo meu corpo, a minha carne é uma escravidão, para que eu, tendo pregado a muitos, eu não venha a ser desqualificado por aquilo que eu preguei. Eu preguei sobre santificação, sobre separação, sobre vitória sobre a carne, não vou ser eu agora que vou fraquejar. E ele olha para si mesmo também e diz que o bem que ele não quer fazer, esse ele faz, e o mal que ele não quer fazer, esse ele faz. E esse versículo é perigoso, né? Porque algumas pessoas se apoiam, tal. Se apóstolo Paulo não conseguia fazer tudo, você imagina a gente. Só que às vezes, querido, aquilo que o mal que ele não queria fazer e que ele fazia, talvez seja infinitamente menor do que o mal que a gente não quer fazer e a gente faz. Talvez a luta ali do apóstolo Paulo seja diferente da nossa realidade, da tua realidade pelo menos. Então, essa vitória, querido, que você talvez espere viver, começa numa indignação contra o seu próprio gigante, e às vezes a sua própria atitude é o seu gigante. A partir do versículo 32 diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para a peleja, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. É interessante essa parte da história, porque Davi está dizendo ali como é que ele enfrentou um leão e um urso, e isso foi o convencimento daquilo que ele precisava dizer para Saul, para que Saul pudesse aceitar que ele entrasse em guerra. E ele falou assim: você é maluco, você é jovem, e esse cara aí, você é novo, e esse cara aí, ele é guerreiro desde a juventude, você é um toicinho, você é um toquinho de amarrajegue, olha o tamanho desse cara, esse cara já é um guerreiro, você é um pastor. Ele falou assim: só que quando uma vez um leão pegou a minha ovelha, eu fui catei na barba do leão, e eu feri esse leão, e eu matei esse leão, e eu matei o urso, e da mesma forma que Deus me livrou das garras dele, Deus vai me livrar desse cara também. Eu acho que talvez a gente não tenha tanta noção do que é isso, mas quando você pega o enfrentamento de um ser humano com um animal, não vou nem falar do urso, mas vou falar do leão, um animal extremamente feroz, muito agressivo. Quando você olha para a capacidade que alguém tem de enfrentar um animal instintivo, é diferente de enfrentar uma pessoa onde você conhece fraquezas do ser humano, você pode jogar nessas fraquezas e ver ali como é que a pessoa reage. Um animal não. Então você imagina o que era para Davi encarar um leão. Não era assim. Se fosse eu encarando um leão, eu diria: leão, espero que a ovelha esteja gostosa, mas por favor, come só essa. Jamais enfrentar um leão. Não dá para pensar que isso é algo normal. Então, provavelmente, Saul olhou para Davi e falou assim: esse menino é sangue no olho. Esse aí vai para cima. Ele falou: tudo bem, então, já que você vai para essa guerra, deixa eu colocar em você a minha armadura. Saul já era mais alto. Davi já era mais baixo. Ainda que eles tivessem o tamanho meio equiparado, o fato de Davi não estar acostumado a usar uma armadura também ia deixar ele meio rígido demais. Então vestem a armadura de Davi já não gosta daquilo, ele resolve sem a armadura, porque ele olha e fala: não estou acostumado a usar isso aqui. Então tiraram a armadura dele. Agora, o que é legal olhar para isso, ou identificar isso, é que para todos os homens, uma armadura era o previsível para você entrar numa guerra. E às vezes aquilo que parece a proteção para alguns, pode ser o problema para outros. Algumas coisas que o homem se apoia para poder dizer: isso aqui faz qualquer homem estar seguro. Às vezes não é o nosso caso. Às vezes tem coisas, querido, que servem muito bem para o outro, como armadura, como meio de defesa, ou qualquer outra coisa, ou até de ataque. Inclusive a própria espada de Saul, que é o meio de se atacar, que às vezes não é a mesma maneira de você atacar e vencer o teu gigante. Eu lembro 1999, alguns de vocês talvez não eram nem nascidos, eu competia de skate, prova de velocidade, aliás, várias modalidades diferentes de ladeira. E aí eu migrei de uma que era de manobra para velocidade. Nessa você tinha que usar macacão. E esse macacão, ele era um macacão meio para moto velocidade. Então ele tinha muito, muito acessório de proteção. Ele tinha ombreira, tinha cotoveleira, tinha joelheira, tinha protetor de coluna, ele tinha um monte de coisa. Só que para andar de skate de macacão, eu sei que é esquisito para você que nunca viu isso, depois você coloca aí no Google, mas não coloca agora, skate downhill, aí você vai entender o que eu quero falar. Então era muito ruim, porque a gente ia nas fábricas de macacão para moto velocidade e tirava medida e fazia um macacão, só que a hora que você colocava, você parecia um robô, você não conseguia andar. Por quê? Porque ele não tinha abertura na perna, porque era feito para quem andava de moto. Aí lá ia a gente rasgar a axila, arrancar protetor de ombro, arrancar protetor de joelho, arrancar protetor de cotovelo, o protetor da coluna, para você poder ter mobilidade. Por quê? Apesar de ser um macacão, de ser uma armadura, não funcionava para a gente. Por mais que se pareça, assim como você pode olhar para a forma de entrar numa guerra, que às vezes não é para você. Às vezes a maneira de você guerrear é diferente da minha maneira de guerrear. E por que isso, querido? Porque Deus olha para aquilo que é mais genuíno, aquilo que é mais justo, aquilo que é de mais bom senso. Por exemplo, alguém que tem muito tempo de experiências com Deus, de convivência com o Senhor e de conhecimento da palavra, esse cara não tem, ele não pode se dar o luxo de imaginar que ele vai vencer uma guerra baseado nos seus sentimentos. Por quê? Porque ele tem conhecimento da palavra, ele sabe que a palavra vai ser a arma que ele vai usar para poder vencer uma determinada guerra. Agora, e aquele que acabou de se converter? Que não conhece a palavra? Ele vai usar, querido, a verdade do coração, aquilo que o próprio Espírito Santo vai plantar no coração dele. Muitas vezes, ele vai conseguir sucesso muito mais do que aquele que já conhece a palavra há muito tempo. Por quê? Porque ele vai expressar aquilo que é a verdade do coração dele. Ah, pastor, você está querendo dizer então que não precisa ler a Bíblia? Muito pelo contrário. Eu estou dizendo para você que Deus vai reagir. Deus, na verdade, ele é muito mais reativo do que ativo. Porque a gente que é servo, a gente tem que ter iniciativa. Só que ele vai reagir de acordo com a verdade de cada um. Aquele que conhece a palavra há muito tempo vai ser alguém que tem a obrigação de reagir pelo conhecimento da palavra. Aquele que não tem, o próprio Espírito Santo vai olhar e dizer assim: esse cara não tem ideia de que palavra ele vai usar, mas ele acredita tanto que eu vou usar a voz de autoridade dele para poder expulsar esse demônio e fazer o que precisa fazer. Não é anulando a palavra, presta atenção nisso. Isso é a misericórdia de Deus, fazendo com que as pessoas que não tiveram ainda oportunidade de ter a mesma bagagem bíblica, não sejam desguarnecidos ou estejam desprotegidos. Consegue me entender? Simples assim. Então, às vezes, pelo coração, Deus vai fazer muito mais coisas, querido, do que aquele que tem muito conhecimento de palavra. Porque às vezes aquele que tem muito conhecimento de palavra é alguém que se acomodou na fé. Ele conhece a palavra, está muito tempo na igreja, mas ele está muito preguiçoso em relação a aplicar aquilo que Deus já deu para ele de conhecimento. E vocês já ouviram isso, não é um texto bíblico que a gente costuma, ou como a gente costuma ouvir, mas a quem muito é dado, muito é requerido. A quem muito é dado, muito é cobrado. Ou por esse caminho onde você recebeu muito, essa tem que ser a sua voz de autoridade. Com isso, versículo 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que a trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi encontra-se com os gigantes e mata... estou lendo o título de novo. O filisteu também se vinha chegando a Davi e seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Esse versículo é interessante, que ele serve para os dois lados. Porque o inimigo, isso é muito interessante, ele te avalia por aquilo que ele vê por fora. O inimigo não te avalia pelo teu coração e tua mente. Por quê? Porque ele não sabe o que você pensa e ele não sabe o que você sente. Ele só tem experiência em saber como é que o ser humano reage. Ao longo de 6.000 anos de existência do ser humano, ele sabe, se ele lança uma seta, um pensamento no coração de alguém, na mente de alguém, ele sabe pela reação da pessoa se a armadilha dele está dando certo ou não. Só que ele não sabe por fora o que você realmente pensa. Ele não sabe por dentro o que você realmente pensa, o que você realmente sente. E eu fico imaginando se Golias tivesse a capacidade, como um inimigo, de conhecer o coração de Davi. Eu acho que ele tinha fugido muito antes. Só que quando ele olha para a aparência de Davi, ele... Sempre tem um aparecido, né? E sabe que é engraçado? Os caras passam gritando, buzinando, não sei o que, os caras acham que a gente fica escandalizado, né? Mal sabe eles que a primeira geração de pastor era tudo pior do que eles, né? Traficante, só os bonzinhos, enfim, voltando aqui. Se Davi tivesse visto, se Golias tivesse visto o coração de Davi, ele ia falar assim, cara, esse cara tem mais coragem do que eu. Só que ele olhou para a boa aparência, ele olhou para o fato de Davi ter, ser alguém que não tinha um aspecto de um guerreiro. Ele olhou só por fora. É exatamente assim que o inimigo olha para você. Ele olha para você por fora. Ele vê as suas atitudes. Por isso não dá para dizer, nem dá para dizer assim, ah, eu repreendi em espírito. Não existe isso. O inimigo não tem como ser repreendido pelo teu sentimento. Ele vai ser repreendido pela tua voz, pelo nome de Jesus através de você. Amém? Vocês estão aí? Continuando aqui. Versículo 43 diz... Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lance e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Querido, uma coisa muito fundamental nas nossas lutas diárias é ter a mesma identificação que Davi teve em relação a Golias e em relação principalmente a quem ele representava. Se você não é alguém que está se enchendo do Espírito Santo, todas as tuas guerras serão guerras que você vai ter a sensação que você está perdendo ou que vai perder a qualquer momento. Se você representa, ou se você entende que a tua vitória representa a vitória do Senhor sobre qualquer bombardeio do inimigo, você vai saber quem você carrega. Se você, querido, é como Davi, que vai enfrentar alguma coisa em nome do Senhor, não para a própria vitória, mas como Davi disse aqui, para que os outros vejam que existe um Deus em Israel, para que as outras pessoas vejam a glória de Deus, a tua figura, a tua visão dessa guerra já muda. Se você sabe quem você representa, e se você de fato vence, vai lutar alguma guerra, viver algum desafio, mas sabendo o nome de quem você quer glorificar, pode ter certeza que é uma guerra ganha. Ah, pastor, mas e aqueles jogadores de futebol, e aqueles que tem crente de um lado, tem crente do outro, como é que quem vence? Vamos pensar em uma coisa aqui, não compare guerras entre homens de Deus, quando o propósito é um propósito que não tem nada a ver com Deus. Porque se um time ganhar ou se um time perder, como diz uma política muito famosa, vai todo mundo perder. Ninguém ganha nada com nada. E a gente fica imaginando que Deus tem que dar vitória para alguém, porque alguém orou mais. E tem guerras que Deus olha, e Deus fala assim, eu não tenho nem espaço para qualquer vitória nessa guerra. Por exemplo, eu não queria falar isso não, mas eu vou te jogar um balde de água fria. Lutador de jiu-jitsu. Tem algum lutador aqui? Só eu? Que nem sou, jiu-jiteiro, jiu-jiteira também. Vocês conhecem a Carol? Carol mata um touro com chute. Carol faz jiu-jitsu e faz karatê kyokushin. Outro dia eu vi ela quebrando uma tábua com cotovelo. Aí falei para ela, se ficar com dor de cotovelo, nem vem reclamar comigo depois. Piadinha de pastor. Você já reparou a quantidade de pessoas que usam expressões que parecem glorificar a Deus? Você já vê a quantidade de gente que aponta para o céu, Senhor, que ora, que faz aquela cena. Querido, muitas vezes aquilo que você precisa mais fazer para expressar a tua fé, não é levantar a mão para o céu, colocar uma faixinha na cabeça que é 100% de Jesus, é o teu testemunho. Então não fique imaginando que Deus vai te dar vitória porque você apontou para o céu. Porque mesmo numa luta, por exemplo, que eu ia usar esse exemplo, você vê às vezes os dois na mesma condição. E aí você acha que Deus fica dividido? Puxa, para quem que eu vou dar essa vitória? Porque esses dois estão me glorificando. Às vezes, querida, no testemunho, É aquilo que acontece fora da hora da guerra. Existem algumas coisas que Deus quer que você viva antes ou fora dessa guerra, para que então você tenha vitória sobre a guerra. Porque às vezes você faz o que todo mundo faz. Você vem na igreja como todo mundo vem na igreja. Você ora como todo mundo ora. Você faz o previsível. Mas é justamente na tua rotina, fora da realidade de uma batalha que você quer glorificar a Deus, é que Deus olha para você e fala, ó, você já venceu essa guerra antes de fazer oração, de se ajoelhar e pedir para eu te ajudar. Porque naquele testemunho, no teu propósito em relação a essa guerra, eu vou colocar você no lugar mais alto do pódio. E eu não estou dizendo que Deus está prometendo vitórias. Porque às vezes as maiores vitórias que você vai ter na tua vida, elas são precedidas por um grande fracasso. Existem pessoas, inclusive aqui, que só conseguiram viver grandes vitórias por causa da evidente, da forte derrota. Porque é justamente o Senhor que é o nosso doador, o nosso provedor de vitória, concorda? Então Deus muitas vezes vai precisar desconstruir a gente para que Ele possa nos abençoar. Porque se tudo que você colocar a mão, sem depender de Deus, você tiver essa vitória, esse engrandecimento, a probabilidade de você acreditar que é você que tem vitória e não que Deus te deu alguma coisa é sempre muito grande. Tem muito crente que está acreditando muito na própria capacidade. Ah, pastor, mas a palavra de Deus diz que assim como o homem pensa sobre si mesmo, assim ele é. Querido, isso não é uma regra para você imaginar que você é o vitorioso. Isso não tem a ver com todas as batalhas que você entra, todos os tipos de negócio que você faz. Tem horas que aquilo que você está perdendo pode ser um grande livramento para você. Tem horas que esse negócio esquisito, cheio de agressão, de infidelidade, de insegurança, de ciúme, que algumas pessoas insistem em chamar de relacionamento, e você vive uma perda, uma traição, é a melhor vitória que você pode ter. Então muda a tua concepção, muda a tua visão sobre o que é uma vitória e uma derrota. Por quê? Quando a gente perde, mesmo sabendo que a gente está sendo injustiçado, que a gente deveria ganhar sobre alguma coisa, mas sabe que está debaixo dos olhos do Senhor, isso é suficiente para acalmar o teu coração, porque você sabe que o Deus que é justo, Ele vai fazer a coisa certa na hora certa. O próprio exemplo de Davi, em algum momento, quando ele é amaldiçoado por um cara chamado Simei, ele fala, seu assassino, filho de Belial. E querido, filho de Belial é um palavrão pior do que muitos que a gente conhece hoje. E aí um dos que estava com Davi, não é essa história, estou só fazendo um parênteses aqui, falou assim, ó, Davi, o que esse cara está gritando aí, rei? Me libera que eu vou cortar a cabeça desse cachorro aí. E Davi falou, para aí, deixa, o que eu tenho com você? De repente foi Deus que mandou. Às vezes eu fiz um monte de coisa errada, pode ser que seja Deus. Davi ainda considera os erros dele e imagina que aquela injustiça, aquilo que, que o cara está falando dele, é algo de Deus. Só que a consciência dele sobre os olhos de Deus, vocês estão me entendendo, não? Só que a consciência dele, dos olhos de Deus sobre ele, faz ele dizer o seguinte para Abissai, que tentou defendê-lo. Fala assim, só que por um acaso, se isso aqui foi injustiça, Deus vai me pagar com bem a aflição desse dia. Tipo assim, se isso aqui que eu estou ouvindo é uma injustiça e não é Deus falando aquilo que eu mereço ouvir, Deus vai me pagar com bem, Ele vai olhar para essa injustiça e Ele vai me abençoar. A gente não tem essa consciência. A gente acha que tudo que é uma vitória evidente é vitória. Tudo que é uma derrota evidente é uma derrota. E às vezes a derrota evidente é justamente a maior vitória que você tem. Para Deus, muitas vezes, o perder é exatamente ganhar. Às vezes, perder uma discussão é justamente aquilo que te faz ganhar. Ou me mostra alguém que ganha a discussão e fica feliz. Tem alguém que bate boca com alguém, discute, fala um monte de coisa e termina a discussão ganhando e tipo, agora sim estou satisfeito. Não! A pessoa que ganha uma discussão, que percebeu que ganhou no grito, ganhou na voz, ela não para, ela continua falando, mesmo quando a outra pessoa já se silenciou, ela tipo, ó, eu já sei que eu ganhei, mas continua ali gritando, continua falando. Ninguém fica mais feliz porque ganha a discussão. Você quer ganhar a discussão? Vira advogado, para você ter uma causa para discutir que não seja a sua. Porque quando a causa é sua e você fica se desgastando ali, mesmo que você ganhe a discussão, você vai fazer um papel de ridículo. Agora, muito mais nobre é lutar por uma outra pessoa, é proteger uma outra pessoa, é uma outra razão. E que nem assim uma discussão bate-boca, ela é realmente a coisa mais inteligente a ser feita. Mas geralmente quando você quer falar muito, quer defender alguém, às vezes precisa ter um mediador para te deixar falar e te falar para você ficar quieto. Vocês estão aí? Então uma coisa fundamental é a gente saber pelo que a gente está lutando tanto. Tenta imaginar, querido, por quê? Pelo que você está se esforçando tanto? Esse desgaste, esse ímpeto que você está tendo, pelo que é? É para ganhar dinheiro? Como diria Mano Brown, sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, tentando algo assim. É isso aí, né? Muita gente correndo atrás de dinheiro. Querido, para de correr atrás de dinheiro. Comece a andar atrás de propósito. Comece a trabalhar, mesmo que a tua necessidade financeira seja grande. Encontre um propósito na forma como você trabalha. Eu sei que muita gente diz, não, o meu negócio é muito bom, é para abençoar pessoas. Querido, às vezes o teu negócio para abençoar pessoas, ele pode ser maravilhoso. Mas se você enxergar todo mundo como um cifrão, você pode fazer o teu negócio estagnar. Por exemplo, alguém, não dá tempo de falar isso aqui, cara. Alguém já ouviu falar da Amway? Quem já ouviu falar da Amway? Só eu? American Way. Obrigado. É como se fosse um marketing multinível. Realmente funciona, realmente dá dinheiro. Só que você tem que fazer o teu negócio se movimentar todo mês. E normal, muitos negócios são assim. Quem trabalha com comissão tem que fazer o negócio se movimentar constantemente. Só que chega um determinado momento que para o teu negócio ele alavancar, você precisa escalonar a quantidade de pessoas agregadas ao teu negócio. Os produtos são bons, é tudo lícito, o negócio é lícito, a forma de ganhar dinheiro é lícito, tudo é lícito. Só que você começa a olhar para as pessoas como um cifrão. Então tem alguém com um problema em determinada área. Aí você pensa, já sei como solucionar seu problema, vem aqui, vou te mostrar um plano de negócio. O crente, querido, quando ele vive isso, ele está investindo saúde numa coisa completamente legítima, mas da maneira errada. Ou talvez na hora errada. Então, antes de você pensar em resolver o seu problema, entenda que Deus coloca pessoas na sua vida para resolver seu problema. Não é a tua estratégia comercial que vai te fazer ganhar dinheiro. Presta atenção, são os relacionamentos. Entretanto, se todos os seus relacionamentos forem interesseiros comercialmente falando, você vai ficar empacado. Por quê? Porque a gente subestima a capacidade da outra pessoa perceber que a gente está olhando para ela só como um cifrão. Vocês estão aí? Então você que trabalha com pessoas para vendas, entenda, você mantém fidelização no teu trabalho por causa de relacionamento, não por causa de estratégia, não porque o produto é muito bom. Quantas vezes as pessoas, já aconteceu comigo, eu fiz vendas de produtos que nem eram tão bons assim. Eu acreditava no que eu vendia, mas eu sabia, depois de um tempo eu percebi que nem era tão bom assim, mas o que eu conseguia em relação a clientes tinha muito mais a ver com o meu relacionamento do que com o produto em si. É que nem comprar rifa. Você realmente compra uma rifa acreditando que você vai ganhar? Não. Você compra pensando na pessoa, vou te abençoar, vou te ajudar, está nem aí. Quantas rifas você não entrou que você nem lembra que ela existe? É relacionamento. Só que essa falha não pode começar na gente. Olhar para as coisas que a gente está se esforçando e lutando, como se o dinheiro que você precisa ganhar é o ponto fundamental, não é. Deus é o teu provedor. E se por um acaso você tiver que encontrar um cliente para ministrar esse cara e não fechar negócio, faça isso, porque Deus te faz fechar 10 depois desse. Não se preocupe. Se você é alguém que trabalha na área comercial, preste atenção nisso. O teu Deus vai te dar provisão. Não olhe para as pessoas com a preocupação de enfiar o negócio goela abaixo dela. É o relacionamento que vai te dar credibilidade para que talvez essa pessoa, ela compre de você muito mais do que aquilo que você ia vender. Eu sempre conto essa história, mas eu acho que eu vou contar de novo. Tinha uma rede de lojas em São Paulo chamada Hulk. Tinha lá no Osasco, em um monte de lugares. Não sei se você chegou a conhecer. A dona dessa rede chama Magali. Eu trabalhei numa distribuição na Primax, você conheceu também. Só peça gringa na época, ele pegava, tinha a NHS, era tudo lá. E essa mulher, eu fui falar para ela que chegou a importação. Falei assim, chegou isso, chegou aquilo, não sei o quê. Ela, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. A mulher foi falando que ela queria tudo aquilo que eu falava que tinha. Chegou no final do pedido dela, falou assim, dona Magali, me leva mal não, que meu gerente não me ouça. Mas, ó, não leva isso, não leva isso, não leva isso. Isso aqui você pode comprar até do concorrente. Isso aqui você pode comprar nacional, que é a mesma coisa. Eu reduzi o pedido dela, não lembro se eu fiquei com 40% ou 60%, não lembro. Só que a mulher ficou tão impressionada pela honestidade que ao longo da minha vida como representante, tudo aquilo que eu oferecia para ela, ela comprava. Eu chegava com a coleção de roupa da Nil, da época, ela falou assim, Rodrigo, pode fazer minha coleção, o que você acha que achar que eu tenho que comprar, multiplica para as 3 lojas que eu vou levar para as 3. Tudo porque eu não olhei para aquela mulher como um cifrão. Eu olhei na minha ingenuidade pensando, cara, você vai comprar tudo isso e não vai vender. Falei, eu quero o bem dela. Você, não compra isso não. Ganhei muito mais com isso ao longo do tempo, com um pedido menor. E às vezes a gente está aí como crente querendo fazer um bom negócio. Não faça um bom negócio para você. Faça algo justo. Se você pensar em fazer algo bom para os dois, você fideliza. E olha do que a gente está falando, de guerra. E se a tua guerra é financeira, talvez é a tua mente que Deus precise mudar. Vocês estão aí? Lucas, você é um cara que foi presenteado com a graça da comunicação, da confiabilidade. Tudo que você, que passa pelas tuas mãos, você consegue fazer bem, por causa da tua humildade, da tua simpatia. Você pode olhar para a tua história, a tua trajetória comercial, e você vai perceber que as coisas que você mais conseguiu desenrolar e vender, às vezes foi muito mais no momento das coisas mais simples, da maneira mais simples que você tratou, do que com a estratégia da venda. Existe uma graça de Deus sobre você, você não vai precisar fazer força, só se movimenta na leveza que Deus vai mandar clientes. Amém? Deus está parando um culto para falar com você, graças a Deus. Às vezes, querido, o que você precisa é saber pelo que você está se esforçando tanto. Presentes caros que você dá para impressionar pessoas que não fazem a mínima diferença para você. Davi venceu porque ele lutava em nome do Senhor. Não é para que ele seja visto, mas para que as pessoas pudessem ver que existe Deus em Israel. Ele falou assim, ó, eu vou guerrear aqui para todo mundo ver que existe um Deus aqui. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu o quê? Dispondo-se filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a pedra, com a funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Agora, uma das coisas que eu mais gosto nessa história, não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, que Davi vai lá, passa no riacho, escolhe 5 pedrinhas buchudas. Não é a hora que ele pega e coloca a pedra na funda, ou primeiro no alforje. Mas é a hora que eu consigo imaginar aquilo que diz no versículo 48. Sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Vamos pensar um pouco aqui, você já deve ter me ouvido falar isso, porque eu também já falei sobre isso. Se a ideia era derrubar o gigante e Deus faria essa pedra de Davi chegar a encravar na testa e encravar, não é bater, é encravar na testa do gigante. Você concorda comigo que não faz diferença se Davi lançasse a funda correndo ou parado? A pedra não teria o mesmo alvo, o mesmo destino? Davi podia ter ficado parado lá, falou assim, gente, só fica um pouquinho para trás para não pegar na testa de ninguém. E ficasse parado assim, ó. Davi foi correndo em direção ao gigante. Sabe o que isso ensina para a gente? Tem muito problema que a gente está fugindo dele, intimidado. É o seu gigante, meu irmão, encara, vai de frente. Você tem que olhar para o seu gigante e falar, cara, eu vou resolver esse problema rápido. Eu vou encarar esse problema de frente rápido. Às vezes essa ligação de cobrança que fazem no seu telefone, insistente, insuportável, para te cobrar o cartão de crédito, pode ser que você precise começar a atender para ter uma surpresa. Eu não sei se eu conto isso. Não, vai dar mau testemunho, eu não vou contar não. Tá bom, vou contar, vou me humilhar diante de vocês aqui. Eu estava com uma dívida de cartão de crédito e eu, às vezes, atendia, fazia acordo, às vezes não conseguia sustentar o acordo, porque os acordos para poder resolver são complicados. E às vezes eu atendia, dava atenção para atendente, porque eu sou meio 13 assim. Às vezes eu dou atenção para a pessoa só para bater papo com ela, para fazer ela se sentir valorizada. Eu já cansei de ministrar, já orei por atendente de telemarketing me cobrando no telefone, enfim. E aí, numa dessas, eu ganhei um desconto de 85%. Pergunta se eu não quitei. Se eu não tivesse encarado o atendimento, eu não teria esse desconto. Eu estou dizendo que isso é uma regra para tudo? Claro que não, cada caso é um caso. Mas tem muitos problemas que você foge dele, que às vezes se você simplesmente enfrentar, você resolve. Não foge de tudo, não fuja de todos os seus problemas. Assim que você puder, encara seus problemas. Ah, pastor, como é que eu encaro? Às vezes eu não tenho coragem, você tem tempo. Às vezes é o tempo que você vai usar que vai resolver o teu problema, não é a tua coragem. É a disponibilidade de tempo. São coisas simples. E nesse caso, querido, de Davi. Davi, com a pedra, ele só derrubou o gigante. Mas como é que ele matou o gigante? Essa parte eu acho maravilhosa. Ele mata o gigante, querido, quando no versículo 51 ele diz, pelo que correu Davi lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou cortando-lhe com ela a cabeça. O que é interessante nisso é que Davi, ele usa a arma do próprio inimigo contra ele. Sabe o que isso também significa? Que às vezes a arma do inimigo contra você é justamente o que pode ser que te promova de alguma forma. Por exemplo, eu tive uma arma do inimigo contra a minha vida em 2012, 2013. Foi crise de ansiedade. E eu apanhei muito disso. De vez em quando eu preciso lembrar que é uma guerra que eu tenho que vencer constantemente. Eu tenho que mudar certos comportamentos e me antecipar para vencer a guerra. Porque se você tem crise de ansiedade, você tem lutas em relação a essa área, você já entendeu que não adianta você lutar na hora que está tendo crise. Tem que mudar comportamento antes. É justamente o comportamento antes que vai fazer você evitar que você tenha essas crises. E essa arma que o inimigo usou contra mim, é uma arma que eu guardei. Eu não olhei para isso e dizer, não, não quero nem passar por isso, não quero nem falar sobre esse assunto. Eu olhei para esse problema, para esse inimigo de frente, e eu peguei essa arma e eu guardei. E eu escrevi um livro em relação a isso, que, eu não sei se já escreveu um livro, mas demora, viu? Eu não tenho uma equipe por trás de tudo isso. É cansativo, um monte de correção, você organizar capítulo. Mas aquilo que o inimigo, de alguma forma, tinha como arma para me derrubar, eu usei para que eu pudesse, em algum momento, colocar o inimigo no lugar dele, ou pelo menos alimentar outras pessoas. Porque eu continuo tendo a mesma luta, só que eu tenho que me antecipar algumas coisas. Às vezes, quando eu não me antecipo, é que eu me dou mal. Só que a arma já está na minha mão. E essa arma eu uso para que o nome do Senhor seja glorificado, não porque o meu testemunho é importante, porque as pessoas não estão olhando para mim e falando assim, ah, aconteceu com você, não, ela quer a informação. Ela não está nem aí para o que você está passando ou pelo que você passou, mas se a informação é valiosa, você pode estar falando de um terceiro para ela. É importante que ela tenha essa informação, essa arma nas mãos. Às vezes a tua área é sentimental, a área que você mais foi arrebentado. Mas pode ser que seja a área onde Deus mais vai te usar, onde você vai dar os melhores conselhos, melhor do que muito pastor que namorou com a primeira namoradinha, casou com a primeira namoradinha e que não tem talvez noção da realidade de lutas emocionais que você tem. Só que você precisa de fato vencer esse gigante para você ter essa arma na mão. Senão você vai passar a vida inteira tendo uma ideia de como é que o gigante se levanta contra você, mas nunca tendo vencido ele. Vocês estão aí? E entenda algo aqui, querido. Às vezes as suas lutas, elas só vão ser vencidas por consciência do seu propósito e principalmente entendendo que às vezes Deus vai fazer de maneira improvável. Existem diversas histórias na Bíblia, não vai dar tempo de eu passar por todas elas, aonde Deus permite que as pessoas vencessem certas batalhas sem que ele precisasse guerrear literalmente contra essas pessoas. Um deles foi Gideão. Gideão, quando ele recebe uma ordem específica de Deus para ele fazer ali um ato profético com um cântaro e gritando, os inimigos é que se mataram. Eles não estavam enxergando um ao outro e acabaram se matando. Não foi Gideão com o seu exército de 300 que venceu o início dessa guerra. Deus começou fazendo essa guerra ser vencida só porque eles obedeceram uma coisa que não tinha nada a ver com guerra. Eles gritaram e quebraram vasos. Eles não fizeram nada em relação a descer o arraial do inimigo e matar todo mundo. O próprio Deus confundiu o inimigo e o inimigo começou a se matar. Eles olharam entre eles e começaram a se matar ali. Muitas guerras, que às vezes você acha que você vai ter que fazer algo de batalha espiritual, você não vai vencer fazendo uma oração de guerra. Você vai vencer de uma outra forma. Às vezes se tornando um adorador. Às vezes fazendo com que o inimigo que te bombardeia, ele fique indignado porque você vai reagir de uma outra forma. Você não vai ficar ali batendo boca com o inimigo, orando, repreendendo, amarrando. Você fala, é diabo, é isso que você quer? Então vou fazer uma coisa que você não sabe o que eu vou fazer. Vou lá evangelizar fulano. Ao invés de ficar perdendo tempo com você, eu vou fazer alguma coisa que presta. E a gente fica querendo vencer guerras com estratégias espirituais, como se a gente jogasse RPG. Se você jogou RPG, você sabe o que eu estou falando. Você fala um monte de coisa super mirabolante, e o inimigo olha para você e ri. E fala, você acha mesmo que você está me amarrando só porque você fala? Você acha que eu vou sair só porque você fala, sai em nome de Jesus? Quantas histórias você não tem, ou uma história específica na palavra, de pessoas querendo expulsar um demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o demônio fala assim, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, mas você quem é? Você não é de Jesus, Jesus não é seu, esquece. Não é a estratégia de batalha, é a obediência daquilo que é mais simples. Não é a forma de você lidar com um determinado problema. Às vezes é o fato de você lidar com a coisa certa a ser feita. Não é você vencer o inimigo, é você começar a se vencer. A vencer a sua própria carne, a se dominar. Tem guerra que Deus vai fazer você vencer, sem você nem perceber que você entrou numa guerra. É mais ou menos assim que eu me vejo. As pessoas, quando eu mudei para o Brasil, elas falavam assim, nossa, Brasília tem um teto de bronze. Os mais intercessores sabem o que eu estou falando. Aí eu falo, cara, eu nem percebo. Por quê? Porque apesar de ser um lugar mais opresso em relação ao governo da nossa nação, eu não ficava lá andando, preocupado, entrando em guerra. Eu ia evangelizar a galera, eu ia fazer o que estava mais fácil, o que estava mais perto. Eu não ficava ali tenso com aquilo que era uma guerra que eu nunca vou conseguir vencer por estratégia humana. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Faz o que você tem que fazer, para de se preocupar em vencer estrategicamente algo espiritual. Se a tua conduta, o teu bom testemunho, ele está ficando em segundo plano. Vai dar bom testemunho, vai buscar Deus. Deus vai te proteger muito mais numa oração de gratidão que você faz a Ele, do que uma oração de guerra que você faça. Você nunca saberá mais do que o mundo espiritual. Por mais visão aberta que você tenha, por mais revelação que você tenha, a maneira de Deus te livrar, ou Deus te usar para alguma vitória grande acontecer, não tem a ver com a estratégia, tem a ver com a obediência. Tem a ver com aquilo que de mais simples Deus quer que você faça, que você perdoe alguém. Você pode ser o maior intercessor, se o teu coração estiver ferido, magoado com alguém, não fique imaginando que o mundo espiritual vai ouvir a tua voz e tremer. Ele vai dizer para você, ô, seu trouxa, você nem perdoou aquele, você quer ter autoridade sobre mim como? Vocês estão aí? Aleluia. Não vou falar de José do Egito, José precisou ser vendido como escravo, para conseguir chegar num lugar de muita intimidade e poder um dia receber, através de uma revelação, receber um cargo de autoridade. E diversas outros exemplos que a gente tem na Bíblia, de situações improváveis para poder vencer esse gigante. Agora, eu quero te fazer pensar uma coisa, que talvez você não tenha parado para pensar. Ô, Jesus. Imagina agora, e faça uma comparação que ninguém faz. Eu tinha muito mais coisa para te falar sobre a tua forma de vencer. Só que às vezes eu acho que a melhor forma da gente vencer não tem a ver apenas com a visão estratégica de como caminhar para uma vitória. Mas sim em você perceber que você pode estar caminhando para uma derrota. De uma guerra que você nem percebe que já é uma guerra. Vamos lembrar? Como é que o gigante caiu? Um gigante caiu com uma pedrinha. Agora, tenta imaginar que você é o gigante. E tenta imaginar que a pedrinha é uma coisa que você despreza. A gente está imaginando que precisamos vencer, vencer. Às vezes, querido, você precisa só se abster ou fugir daquilo que são as coisas pequenas para não cair. Porque Deus permitiu que esse gigante caísse com algo pequeno, e a gente tem que pensar dos dois lados, porque muitas vezes a gente anda como se nós fôssemos gigantes diante dos problemas que a gente tem, diante de pecados que a gente vê, e a gente olha e fala, ah, isso aqui não vai me derrubar nunca, tipo, você está querendo imaginar que você vai me tentar com isso? Quantas pessoas você conhece que enfiaram o pé na jaca, que mergulharam em problema, começando com algo muito pequeno? Quer um exemplo simples disso? Quantas pessoas não começaram a beber na faculdade? Só a título de curiosidade. Quem aqui passou por fases onde você bebeu na vida? Quando eu falo de beber, eu não estou dizendo, não estou entrando nem no parâmetro de cerveja ou vinho socialmente. Estou falando disso. Mas quantos começaram na faculdade? E por que que se bebe na faculdade? É o ambiente, as pessoas que cercam. As más companhias corrompem os bons costumes. E quantos, começando na faculdade, despretensiosamente, só porque alguém deu um copinho ou fez alguma coisa, não se tornaram dependentes químicos dos piores? Por quê? Porque é o comportamento com as pequenas coisas que vai te levar aos buracos maiores. É algo pequenininho. Outro dia eu parei meu carro. Será que eu conto isso? Insiste aí, vai. Não é por causa do ego não, era para dar tempo de eu tomar água mesmo. Eu parei meu carro e eu fui lá na frente do amarelinho, lá na frente da UMEC. O MEC é para os velhos. E aí eu vi, por quê? Porque eu vi o cara gritando com a minha, falou assim, coloca a mão para trás, a minha não queria beber. Coloca a mão para trás, levanta a cabeça. E o cara colocando a garrafa de cachaça para a minha tomar. Estava na cara que essa menina não bebia. Dava para ver que ela não bebia. Por quê? Porque ela não queria beber. Ela já estava meio assim, tipo, ah... Todo mundo rindo e o veterano rindo. Aí eu parei meu carro. Mano, você tá ligado que a gente, quando é rua, a gente é tretinha, né, mano? A gente não pode ver uma treta que a gente quer entrar. Pastor, então, piorou. Porque o motivo para poder entrar em problema eu tenho o tempo todo. Eu parei o carro, cheguei e falei, maluco, tudo bom, mano? Tá juntando grana aí, né? É, que você fala para a galera que é para ajudar a pagar a faculdade, né? É. E todo mundo sabe que não é, né? Falei assim, só que você já parou para pensar que essa minha não bebe? Falei, você está acostumado a beber? É, não. E pinga menos ainda, a mina já estava chapada já. Falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se essa mina fosse minha filha, eu quebrava você, com perdão da expressão, querido. Eu sei que é uma expressão grosseira, mas vou falar o que eu falei. Eu quebrava você na porrada, seu vagabundo. Você está fazendo a mina beber sem ela querer beber, só porque você é malandrão? Aí chegou um outro amigo, falou assim, você e mais quantos? Porque eu sou Zé Tretinha. Se essa menina fosse minha filha, eu ia quebrar você. E tem mais, eu vou chamar a polícia e eu vou na faculdade. Quando eu voltar, eu não quero ver você aqui. É tio o quê, mano? Que nós é folgado. Por quê? Porque eu não estou aguentando ver aquilo. Saber que muita gente vai começar a ser derrubada por uma coisinha pequena, de comportamento. E justamente por causa da influência de uma outra pessoa. Não dá para pensar que é normal. Vou dar um outro exemplo. E eu não quero trazer peso sobre ninguém aqui. Fui correr um campeonato em Belo Horizonte. E eu estava numa van com um monte de gente que eu não conhecia. E um outro me conhecia porque eu sou da geração mais velha do skate. E um monte de moleque, pá, não sei o quê. E duas velas rodando na van. Aí os caras, coloca o malote na janela porque ele não fuma, para ele tomar um ar. Tá bom. E tinha um cara do meu lado. O Galo, Anderson Galo, e aí os caras, Galo, não sei o quê, e o Galo era molequinho, adolescente, sei lá, 14, 15 anos, e ele nunca tinha queimado nada, aí, falou, o Galo nunca fumou, não sei o quê, falou assim, nunca fumou, falou, então não fuma não, mano, queima não, porque os caras já tem costume, isso aqui, não fuma não, não sei o quê, não, peguinha, os caras, peguinha, falou, não vai, mano, não vai. Só que eu era o único crente, o único chatão no meio da van, com duas velas rolando e só eu sem queimar, e eu, não vai, não, peguinha, ele falou, você quer dar uma de trouxa, vai lá, porque tinha mais amigos do que ele era meu amigo na época, aí ele, pá, fumou, não sei o quê, meses se passaram, alguns poucos anos se passaram, e um dia um cara, lá do Bola da Sede, foi fazer uma visita numa casa de recuperação. Aí ele chega lá e encontra quem? O Galo. Falei assim, pô, um bequezinho, não chega tanto, né? Aí ele chega e fala assim, mano, conheci um cara lá, amigo seu, que competia de skate com você também, menino jovenzinho, pá, não sei o quê, deve ter seus 16 anos, alguma coisa assim. Falei, sério? Aí, mas por quê? O que ele tá fazendo lá? Porque eu nem associei nada ao cara. Falou, mano, o moleque falou que se ele tivesse te ouvido aquele dia, crianças... Em nome de Jesus é o que eu estou falando. O diabo é o pai da mentira. Não estou fazendo nada para te comover com o que você está ouvindo aqui. Esse cara falou assim, que se ele tivesse te ouvido naquela viagem para Belo Horizonte, ele não tinha ido para a pedra. Aquilo abriu espaço para o cara começar a potencializar o uso. E o cara foi para o crack, ao ponto de precisar ser internado aos 16 anos. Eu não estou aqui dizendo, olha, drogas matam, porque é uma hipocrisia para um monte de coisa. Eu só estou mostrando como é que uma coisa pequena, um comportamento pequeno, que a gente às vezes despreza, vem derrubar a gente, igual uma pedrinha derrubou um gigante. E sabe o que é o pior? Que o inimigo não quer te derrubar. Ele não quer deixar você tristezinho. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer que você se suicide. E quantos aqui não estão com pensamentos suicidas? Sabe onde isso começou? Em algo pequeno, muito antes desse problema. E muitas vezes algo pequeno, que Deus quis evitar que você entrasse. Mas a tua mente estava tão focada em desprezar algumas coisas, ou desprezar o risco, que você achou que não tinha problema. E aí você se vê, muito tempo depois, envolvido num problemão, que você fala, cara, eu quero acabar com a minha vida. Porque o que o inimigo quer, é fazer como Davi, eu estou invertendo a história aqui, é correr em direção a você, derrubar você, e usar aquilo que você diz ser uma arma para te matar. Eu não estou falando de arma física, não. Pensamento. Tem gente que pensa demais. Querido, tem coisa que você tem que fazer, porque é óbvio. Quando a tua mãe, teu pai, te dava alguma ordem que você deve ou não fazer, você ficava pensando, não, deixa eu ver se eu vou obedecer meu pai ou minha mãe. Não sei. Cara, tem coisa que é óbvio. Você sabe o que tem que fazer. A palavra de Deus diz que se você sabe o bem que você deve fazer, a coisa certa a ser feita e não faz, nisto peca. A gente não peca só porque busca o erro, mas porque a gente é omisso em fazer o que é certo. Então não é se esforçar para não errar. Não, não, irmão. Meu irmão, se concentre naquilo que é o certo. Você vai se livrar dos problemas por causa disso. Como é que você costuma dirigir? Você dirige assim, olhando para o poste, para o carro parado, não posso bater ali, não posso bater ali, nossa, não posso bater ali, não posso bater naquela árvore. Não, você olha para onde tem espaço, para onde você tem que ir. E a gente fica aí o tempo todo imaginando que para chegar em algum lugar, você tem que evitar pecar. Não é evitar pecar, meu irmão. Ah, eu não posso mais usar, eu não posso mais fazer isso. Para de perder tempo imaginando que você vai vencer sua guerra, olhando para aquilo que você não pode. Olha para aquilo que você pode. Por isso que muita gente não busca santificação, porque acha que se santificar, não posso pecar nisso. Santificação é a porta de acesso a experiências que te deixam feliz. Não é ser um crente mais espiritual, ah, eu sou mais santo, eu ando como santo, falo como santo. Não, eu estou buscando fazer o que Deus quer que eu faça e eu me sinto muito melhor. Eu oro pelas pessoas e eu é que me sinto bem, parece que eu estou recebendo 1000 orações. Eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer, faz o que você tem que fazer. E não despreze coisas que você sabe que você não pode desprezar. Tem comportamentos, lugares, situações. Você não tem que ir lá ver, vamos ver se vai dar certo. Você vai enfiar o pé na jaca. Então não fica se colocando à prova com coisas que você sabe que pode parecer uma pedrinha, mas vai te arrebentar. Isso precisa ensinar alguma coisa para a gente. É legal a gente falar de vitórias através de pequenos gestos, mas é importante que você seja maduro para perceber derrotas através de circunstâncias pequenas. Porque tem muito problema que talvez você esteja vivendo hoje, porque você desprezou o início das coisas. Não despreze, querido, o pequeno começo das coisas. Isso serve, biblicamente falando, para aquilo que está sendo construído, mas serve para aquilo que quer te destruir. Às vezes é só uma pedrinha, mas pode acabar com você. Às vezes pode ser só um beijinho, mas pode acabar com você. Pode ser só uma noite, mas pode acabar com você. Pode ser só um negócio, mas pode acabar com você. Princípios simples. E sabe o que é mais constrangedor? Tudo que Deus também te diz para fazer, para te levantar, também começa com coisa pequena. É uma oração às vezes. É uma leitura da palavra. É uma situação de renúncia, é uma obediência. Eu garanto para você, que se você der todos os dias um pequeno passo, você vai perceber o seguinte, não foi tão difícil vencer esse passo. Não foi tão difícil vencer esse dia. E aí um dia você vai olhar para trás e dizer, cara, olha há quanto tempo eu estou vencendo isso. Coisa que eu imaginei que eu nunca venceria por 2 dias. Por quê? Você está olhando lá na frente, você pensa, nunca mais vou fazer isso, mas isso aqui é tão prazeroso para mim. Por exemplo, eu estou há 7 anos sem tomar refrigerante. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Porque eu continuo comendo doce. Mas me ensinou uma coisa, que se eu aplicar para outras áreas, pode ser que funcione também. Por exemplo, eu amo, e eu sei que eu vou falar para alguns aqui, ninguém está nesse propósito aqui não, né? Então posso falar que você não vai ficar com vontade, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu comer pizza com água e coisas assim. Eu amo citros, eu acho sensacional. Eu acho o máximo tubaína. Eu tenho saudade de uma Coca Zero. Mas ouvi dizer que é melhor não tomar, eu vou vivendo um dia de cada vez. E há 7 anos eu estou assim. Sabe, quando eu imaginei na minha vida, queridos, 7 anos, eu fui parar de tomar aos 43 anos de idade. Você vai dizer que, ah, pastor, mas olha a comparação ridícula. Pois é, é algo que nem é pecado e que nem me destrói. Mas eu falei assim, eu tenho opção? Eu achava que eu nunca nem conseguia uma coisa simples. Por isso que eu sei que é difícil para muitas outras pessoas. Só que eu não tinha uma razão profunda para nunca mais tomar um refrigerante. E até hoje eu não tenho. Por quê? Às vezes o suco de laranja que eu tomo tem mais caloria do que a Coca Zero que eu estou evitando. Ah, mas é refrigerante, querido. Tem hora que você não quer saber se é refrigerante ou o que não é. Você fala, meu, eu quero matar minha sede. E mesmo que eu matasse, e mesmo se um dia eu quebrar isso, eu não vou estar pecando. Estou fazendo nada errado, mas eu entendi, é melhor? Dá para continuar? Um dia de cada vez. E quando eu olho para trás, eu falo, cara, 7 anos? Sabe, quando eu tomo alguma coisa gaseificada, quando eu tomo um Red Bull, que eu estou muito fraco. Hoje à tarde eu tive fadiga. Eu falo, nossa, estou muito zoado, vou tomar um Red Bull. Mas não tomo todo dia. Geralmente eu só tomo, eventualmente tomo em dia de culto. Mas dia que eu estou muito acelerado, eu já sei que eu não posso tomar. Agora, o meu exemplo é ridículo e não é referência para a tua luta. Porque minha luta é pequena comparada de repente à sua. Mas a maneira de começar vencendo é exatamente a mesma. Basta a cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. Se você vem no NV aqui com a Paula, você já ouviu falar. Só por hoje, em nome de Jesus. Não há força em você, mas há opção em você. E no teu reconhecimento de fraqueza, então o Senhor lapida você para ter força. Quando somos fracos, então é que somos fortes. Quando admitimos a fraqueza e dependemos do Senhor, é aí que Ele nos faz forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na consciência dela. Um dia de cada vez. Não desprezar uma pedrinha de cada vez. E aí, querido, você vai perceber que você não vai ser mais o gigante. Você vai ser Davi. Porque talvez hoje você esteja sendo o gigante. Aquele que olha para determinadas coisas e não valoriza o problema ali, não acha problemático, não acha que nada daquilo vai ser tão prejudicial para você. E quando você vê, constantemente você está caído. Mas Deus tem te dado misericórdia e deixa você levantar. Porque o inimigo não vem para deixar você tristinho, ele vem para te matar. E você sabe o que é pior? E quando a gente estava falando aqui sobre pessoas que têm pensamentos suicidas, é que se você se suicida, querido, sabe o que você está deixando de recado para as pessoas? Entenda uma coisa aqui. Todo mundo que sabe que você é crente hoje, todo mundo que ouve de você que Jesus liberta, que o Espírito Santo é maravilhoso, que Deus te renova, que Deus muda a sua vida, quando você acaba, ou porventura, se você acabasse com a sua vida, tudo que você ia estar mostrando para essa pessoa é que aquilo que você falou a vida inteira era mentira. Porque ela vai olhar para o crente que falou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, encher você e ele encher tua vida e fazer de você alguém feliz, ia ser mentira, senão por que você teria se matado? É o recado que o inimigo vai buzinar na orelha dos outros. Você quer que os seus amigos que você evangelizou, quer que seus filhos olhem para você e falem assim, então minha fé é uma mentira. O que, que começa a acontecer com os outros? Falou, se esse aqui que era crente, falava que o Espírito Santo enchia a gente de alegria, que mudava a nossa realidade, ele acabou com a própria vida, então peraí, esses bombardeios que eu estou recebendo são mais verdade do que aquilo que ele quis me ensinar. Eu vou acabar com a minha também. Muitos aqui não estão entendendo que a estratégia do inimigo não é te levar para o inferno através disso. E eu não vou nem falar sobre isso para não abrir precedente aqui. Mas é desconstruir tudo que você pregou. Desconstruir diante dos outros tudo aquilo que você quer que as pessoas acreditem. Porque aí o teu melhor amigo que você quis levar para Cristo um dia vai olhar, olharia, em nome de Jesus, porque não vai acontecer, olharia para alguém que se suicidou e ia dizer, não é verdade. E ele ia deixar de considerar buscar Jesus e entregar a vida para Cristo. E aí por isso eu falo, se o inimigo quer me matar, se o inimigo um dia quiser colocar pensamentos suicidas na minha mente, eu fico vivo de pirraça. Só para não dar esse gostinho para Satanás. Falar, você quer que os outros olhem o pastor? Porque muito pastor nos últimos anos se suicidou. Olha o Daniel Mastral. O filho dele se suicidou, a mulher morreu, ele quis tirar a vida também. Mas olha a pressão que o cara viveu, mas está vivo. Quantos outros pastores de igrejas famosas nos Estados Unidos? Você acha que é só você que está vivendo luta? Tem hora que você quer apertar o botãozinho do off ali e desligar a sua vida. Está fácil. Eu não vou para o inferno por causa disso. Quer correr o risco? Você quer, tipo, imaginar? É, porque a Bíblia diz que os suicidas não entrarão no reino dos céus. Querido, não diz isso, diz os homicidas. O que às vezes é pior. Porque o suicida é um homicida de si mesmo, mas o homicida é aquele que constantemente está matando outras pessoas. E a Bíblia diz que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, e como pode um assassino entrar no reino dos céus? E você achando que a pedrinha do ódio, da mágoa, ela não vai te derrubar. Você está às vezes detestando outras pessoas, e com isso, você está se tornando aquilo que a palavra de Deus é contrária. Você está matando, através do ódio, da mágoa. Ah, pastor, mano, você não sabe o que o fulano fez comigo. Cara, se a gente passa a nossa vida inteira justificando nossos erros, baseado no erro dos outros, o inimigo não vai precisar de uma pedra, vai só soprar em você e você cai. Essa palavra vem para te dar vitória sobre os teus gigantes, mas para te dar consciência de onde é que esse gigante começou a perder também a sua guerra. Ele desprezou, ele olhou para a aparência, para aquilo que parecia ser inofensivo, ele desprezou o tamanho da pedra. O inimigo, no caso era Davi, que no nosso caso tem que ser a gente, ele só precisou derrubar o gigante, e foi lá e usou a arma do gigante para acabar com ele. O inimigo só precisa derrubar um pouquinho você, e ele vai usar a tua arma contra você. Ele vai usar a tua família contra você, o teu casamento contra você. Tudo aquilo que você tem, como aquilo que te protege, o inimigo pode, derrubando você, usar contra você. Pensa em você sendo infiel no teu casamento. A tua maior intercessora pode se tornar aquela mulher que vai querer ver qualquer um menos você de frente. Faz a tua parte, porque o teu Deus, que é justo, que é misericordioso e que tem planos para você, Ele não quer nem que você caia, nem que você fique caído. Ele quer que você derrube o gigante. E não pela aparência, mas por saber em nome de quem você está andando e vivendo. Você sabe em nome de quem você vive? Você sabe em nome de quem você vai em algum lugar? Você sabe quem você representa? Você representa o reino de Deus na terra. Então, quando você entrar em qualquer lugar, saiba o que você está levando. Porque aí, a partir do momento que você sabe quem você está carregando, o ambiente muda pela tua consciência. Você não vai chegar, pô, mas não posso ir nesse lugar, porque esse lugar, não, peraí. Eu realmente amadureci, eu já estou maduro na fé, eu sei o que eu estou indo fazer lá, eu posso entrar e sair. Tem lugar que você não pode nem entrar, querido, porque você não tem nem consciência de quem você carrega, porque tudo que você está carregando, porventura, pode ser só sua carne. Agora, se você carrega a presença de Deus em você, não tem lugar perigoso para você, desde que isso seja uma verdade. Não é tipo, ah, eu vou na igreja, então eu carrego o Espírito Santo. Não, não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu vou evangelizar alguém, eu vou de alguma forma poder contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas vejam a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então eu posso. Fora disso, não vai se testar, não vai ver se dá, porque é só uma pedrinha para te derrubar. Feche os teus olhos por um instante, querido. Deus te trouxe aqui hoje, Deus te colocou em casa para ouvir essa palavra, com a mesma intenção, de te mostrar que são as coisas pequenas que podem estar tentando te derrubar, querendo, ou às vezes conseguindo, mas também te mostrando que o lado que Deus quer que você fique nessa história, não é do lado do gigante sendo esse gigante que cai por qualquer coisa, mas sendo aquele que é desprezado, muitas vezes que tem uma aparência que não é a aparência de um guerreiro, que não tem uma aparência, talvez nem mesmo de formosura ou de boa aparência como Davi, mas que o próprio Deus quer usar para que o nome dele seja glorificado. Deus não vai te levantar porque eu vou dizer que Ele vai te levantar, mas Ele vai te levantar à medida que você depender dEle. Ele vai te levantar à medida que você buscar nele a saída. Ele vai te levantar à medida que você obedecer às coisas simples que Ele coloca na tua frente, à medida que você honrar os princípios que Ele tem te ensinado ao longo da vida. Ele vai te levantar, mas Ele também vai derrubar o teu gigante, a partir do momento que você encarar certas lutas de frente. Ele vai derrubar o seu gigante. Ele vai usar essa pedrinha, que você olha para ela e fala assim, essa pedra, talvez ela não tenha efeito para tudo, mas ela foi só a primeira parte que Deus usou para derrubar o gigante. Então deixa Deus usar a primeira parte. Se tiver ousadia para a primeira parte, você não vai precisar ficar carregando uma espada pesada. Davi poderia ter ido para essa guerra com a espada, que era era um objeto de ataque, e usando a funda. Mas ele não precisou nem correr carregando espada nenhuma. Ele usou a arma do inimigo contra ele. Deus não traz uma mensagem como essa para você remoer incentivo, ou para você remoer derrota. Não é para você ruminar que você está sendo incentivado a vencer, mas para te trazer consciência, racionalidade, sobre aquilo que você quer vencer ou sobre as derrotas que você não quer continuar vivendo. Se você está aqui hoje, precisando de viver uma vitória, ou precisando se levantar das derrotas que você viveu, eu quero orar por você antes. Se você está aqui hoje e quer dar um passo de fé, eu não vou orar ainda por confissão de pecado, eu quero orar por você que está aqui precisando reagir. Talvez você tenha sido derrubado, você era o gigante, e o inimigo estava no papel de Davi. Ou talvez você hoje precise derrubar um gigante que você fala, eu não tenho arma para isso, eu não tenho condição disso, eu quero que você fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você. Se é você, se você está nessa condição de alguém que quer se levantar, ou alguém que quer vencer um gigante, e você não tem arma para isso, só fica de pé. Só você conhece a tua luta. Não se preocupa com quem está do seu lado, quem está te vendo. Mas saiba que há um mundo espiritual inteiro olhando para você. Há anjos do Senhor designados para trabalhar em teu favor. E há demônios que querem derrubar você porque você é filho de Deus. E eu não posso dizer nem porque ele tem inveja. Mas nem anjo tem aquilo que você tem, que é a capacidade de ser filho. E o que eu vou orar e que vai acontecer com você, não é porque eu fiz uma oração poderosa. Não há poder na minha palavra, porque sou eu que estou orando. Há poder do Senhor para poder entrar na tua causa, porque você está de pé agora. Porque você quis ter um gesto que mostrasse ao mundo espiritual inteiro que você depende do Senhor, que você quer o socorro do Senhor. Ou que você quer a força do Senhor. Você não vai vencer uma guerra porque o pastor orou por você. Eu só estou te ajudando a entender racionalmente o que nós juntos estamos falando com o Pai. Senhor, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Há homens e mulheres aqui, Senhor, que vêm se arrastando ao longo de anos. Ou alguns, Pai, que se sentiram derrubados recentemente. E que o inimigo, Senhor Deus, fez isso com eles para que eles nunca tivessem intimidade com o Senhor e não tivessem fé em acreditar que o Senhor pode fazer algo diferente com eles. Pai, muitos sofismas, muitos pensamentos vêm arrebentando as emoções e o pensamento dos teus filhos e filhas aqui. Mas eu te peço hoje, Pai, resgata o que está caído, levanta-o, não com uma força emocional, mas com experiências, Pai, dos teus livramentos, onde eles possam olhar e perceber que o Senhor entrou com socorro, com provisão sobre a vida deles. Não porque tem um pastor orando por eles, Pai, porque o único mediador entre nós e o Senhor é Jesus Cristo. Mas eu intercedo pelos meus irmãos em nome de Jesus e te peço, Pai, levanta hoje aquele que está caído. Porque ele sabe, Pai, ele sabe quem ele representa, ele sabe, Pai, o que o Senhor quer fazer com ele nessa terra. Mas não há força neles. Por isso, Espírito Santo, eu te suplico. Traz agora esse alívio. Traz, Senhor Deus, junto com o arrependimento, Pai. O alívio, a esperança. Finalmente, Deus, tirando deles esse peso que tem carregado de culpa, de acusação ao longo dos últimos meses, anos ou talvez dias. Que nesse exato momento, Senhor, o Senhor faça muito mais do que as minhas palavras são capazes de dizer. Para que tenha uma experiência contigo, Pai, e não com aquilo que alguém fala. Mas tenha uma experiência com o Senhor que os ama. Que a partir de agora, Senhor Deus, os efeitos colaterais, esse bombardeio do inferno possam cessar. E a partir desse momento, Espírito Santo, o renovo da tua presença possa encher cada coração. E aquele hoje, Deus, que se vê diante de um gigante, de algo que ele não sabe como vencer, que ele comece, Deus, a dar passos em direção a esse problema. E através, Senhor Deus, dessa iniciativa, eles percebam, Pai, que o Senhor fez um milagre, que o Senhor os fez vencer um gigante, que eles não teriam condição ou arma para vencer de maneira prática e humana. Que eles tenham uma experiência sobrenatural com o Senhor através desta vitória, Pai. Em nome de Jesus. Onde tudo aquilo que parece impossível, parece grande demais, eles tenham a consciência, Senhor Deus, que será vencido, não pela própria vontade, mas pelo teu propósito nisso. Para que o teu nome seja visto, Pai, glorificado nisso. Para que as pessoas vejam o Senhor nessa circunstância improvável. Que assim, Senhor Deus, os teus filhos vivam a vitória através da tua palavra, de um exemplo da tua palavra. No nome santo de Jesus, nós oramos já te agradecendo, porque a vitória é certa. Ela não é certa porque somos vencedores estratégicos, mas porque somos obedientes, Pai, e submissos à tua voz. Em nome de Jesus, muito obrigado por esses livramentos, por essas respostas e por essas vitórias. E que nos lares aqui, Senhor Deus, que participam desse culto, também haja, Pai, uma manifestação da tua glória, trazendo cura àquele que está enfermo, trazendo alegria, esperança, proteção, trazendo, Senhor Deus, novos sonhos e planos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma oração por você agora, que talvez tenha vindo aqui e não tenha confessado ainda a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Aonde você está, repete essa oração comigo. É a oração mais importante da sua vida. Se você não confessou ainda Jesus como teu Senhor e teu Salvador, só repete essa oração. Aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e rasga o teu coração. Diz assim: Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador e eu estou caído. Nesse momento, eu te peço, perdoa os meus pecados. Gera no meu coração arrependimento para que nunca mais eu seja escravo das coisas que eu fiz. Jesus, eu não conheço toda a Bíblia, eu não sei tudo sobre o Senhor, mas o Senhor sabe tudo sobre mim, e de alguma forma eu sei que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar, e nessa hora eu abro meu coração para receber a tua presença, Espírito Santo. Escreve o meu nome no teu livro da vida e marca-me com o teu sangue que foi derramado naquela cruz, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos e cada um desses que nessa simples oração começam a ter contigo uma primeira experiência da tua visitação. Que haja, Pai, um abraço do Senhor, trazendo para eles força, trazendo para eles mais do que a sensação da tua presença, mas o entendimento de que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor está em todo lugar, o Senhor pode tudo, o Senhor sabe de tudo. Que a partir de agora te conheçam assim, e não mais como um Deus distante, não mais como uma figura pintada num retrato, mas conheçam o Senhor através da tua presença dentro de si, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa oração ela traz para você a possibilidade de você viver como um filho de Deus. E talvez você tenha pensado: pastor, eu achei que eu já era filho de Deus há muito tempo. Não, você se torna filho a partir do momento que você recebe Jesus como teu Senhor, como Salvador da tua vida. Quem recebe o Filho, aí sim é, recebe o Pai. E quem confessa Jesus como Senhor, como Salvador, vai ter essa mesma confissão diante de Deus no teu último dia, no dia do teu juízo. Não um juízo para condenação, mas um juízo para você receber o galardão das obras que você tem vivido. Saiba que essa oração, ela te deu salvação, ela te deu vida eterna, ela te deu acesso livre, intimidade com Deus. Então saiba que você não pode se dar o luxo de desprezar o acesso que você tem agora. Você já tinha antes e nem sabia, agora que você sabe, usa isso, porque Deus te ouve e Ele te responde. O problema não é você ouvir ou não, ou se Deus fala ou não. O problema é você discernir se você quer ouvir a voz de Deus ou não, porque Ele constantemente está falando. Amém? E um dos papéis de uma igreja é te dar portas abertas para você ter gente para poder andar, para você ter amigos para poder conviver. Então, toda quarta-feira, na casa dos membros da igreja, a gente tem as células, as reuniões familiares, para você compartilhar a palavra, para você comer alguma coisa, conhecer gente, amigo para viajar, para ir ao cinema, para pedir uma oração, para pedir um conselho. Então, deixa o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas, a Carol vai estar na saída lá naquele balcão. Deixa o teu contato, que é o caminho mais rápido que a gente tem para dizer para você aonde tem uma reunião mais próxima da tua casa. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Como eu falei muito tempo, eu só vou orar e vocês tocam no final. Amém? Um dos maiores desesperos de um pastor é chegar no final de uma mensagem e ter a sensação que as pessoas gostaram da mensagem, que a mensagem foi legal, mas ela vai parar aqui dentro. Ela vai ficar aqui. Porque talvez você tenha tantos pensamentos e preocupações que a hora que você pisar na calçada, ou entrar no teu carro, ou pegar o teu ônibus, parece que o problema ele tem uma proporção maior do que aquilo que você ouviu. Só que, querido, você não vem para o culto para escutar um estudo bíblico. E eu não dedico o meu tempo para trazer para você uma palavra que faz sentido, mas que não é viva. Esse momento é vivo. Então é como se ingenuamente você pudesse olhar para esse texto e dizer, do mesmo jeito que Deus fez com Davi, o mesmo Deus de ontem, que não muda, que é o mesmo hoje, vai ser para sempre, Deus pode fazer comigo. Mas eu também preciso ter a consciência que Davi teve, eu preciso entender em nome de quem eu estou vivendo, em nome de quem eu estou trabalhando, em nome de quem eu estou dando bom testemunho. Se você tem essa consciência, essa palavra é viva. Então quando você começar a ir para a tua casa, o seu caminho de casa não vai ser mais o caminho das lágrimas, mas da expectativa de você saber que Deus quer fazer você vencer ou quer te levantar. Amém? Então vai para casa com essa consciência. Vai para casa sabendo que Deus te deu hoje um incentivo e Deus te deu hoje a chance que você precisava para se levantar. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo do Senhor, servo teu, eu te abençoo com as bênçãos da palavra de Deus, para que você derrube esse gigante, para que você vença a guerra dentro de você, ou para que você se levante e nunca mais caia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, vai na paz, dê um abração em quem está do teu lado, diga eu te amo em Jesus, Deus te abençoe aí em casa, sejam cheios da presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.